Está começando Memória Viva.
Bom dia, dia 16 de julho de 2020, 11 horas e 2 minutos da manhã. Estamos começando mais um Memória Viva. Obrigado por você que nos assiste. Hoje estamos aqui para conhecer mais uma gigante da educação. Afinal, se a Uninter é essa gigante da educação, é porque tem muitas pessoas da educação que fazem a Uninter essa gigante. Estamos hoje com a professora Leomar Marquezine. Olá, professora Leomar, tudo
Olá,
bem?
professor Antoine, um prazer estar aqui, uma grande satisfação. Me sinto muito honrada com esse convite.
Muito obrigado. E estamos também com o Evandro Tozin, que já faz parte do Memória Viva. Muito obrigado, Evandro. Se quiser começar com as nossas perguntas à professora para conhecê-la.
Vamos lá, então. A professora Leomar Marquezine, que é coordenadora dos serviços de inclusão, o CIANE, que é o serviço para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais em cursos de nível superior da Uninter. Seja bem-vinda, professora Leomar. E
Obrigada.
para a gente iniciar, vamos contar então como que a professora Leomar começou dentro da Uninter nessa área de educação inclusiva.
Então, começando, como é que eu entrei na Uninter, né? Porque eu estava há praticamente uns 10 anos sem trabalhar. Minha formação é em psicologia. Eu dei aula na FAI durante 6 anos. Quando minha filha nasceu, eu parei de trabalhar e fiquei sem trabalhar durante um período. Depois, minha mãe ficou doente, eu então me restringi a cuidar dela em casa. Então, eu fiquei muitos anos sem trabalhar. Com o falecimento da minha mãe, uma grande amiga me procurou, e que era a professora Nilza Borges Martins. E ela me convidou para trabalhar com ela. Ela estava criando toda a EAD da Uninter, isso no ano de 1995. Então, ela estava criando ainda a EAD da Uninter e me convidou para trabalhar lá, que ainda não era Uninter, né? Era a Facinter. Eu lembro que quando ela me ligou, ela disse: "Você vem aqui na Facinter?" E eu não conhecia ainda a Facinter. Venha conhecer a Facinter. Então, eu cheguei lá, o Nilza me convidou, a princípio, para trabalhar com a tutoria para o curso de magistério superior que estava sendo lançado. E eu então iria fazer a tutoria para todo o Brasil, que era um trabalho novo, né? As tutorias ainda não eram generalizadas para todo o Brasil por um só setor. Eu ia fazer isso. Aliás, fiz durante um tempo. E nesse tempo foi ali no Campus Tiradentes, né? Então nós ficávamos no terceiro andar, exatamente onde fica hoje o Ciane, curiosamente, né? E no quarto andar ficava o gabinete do professor Pickler, no quarto andar do Tiradentes. E quando a Nilza me convidou, a primeira coisa que ela fez foi me apresentar ao professor Pickler, contar que queria me levar para trabalhar com ela, e ele então concordou, me recebeu muito bem ali no gabinete dele, ali no quarto andar, que vivia lotado, por sinal, e eu então entrei na Uninter assim. Era muito interessante aquele quarto andar nessa época, porque aqueles sofás ali onde ficam os alunos viviam cheios o dia inteiro de pessoas que queriam conversar com o professor Pickler, né? Era uma loucura ali, um movimento no quarto andar. Então, eu entrei para o Uninter assim, né? Com a Unilza, e durante certo tempo eu fiquei ali no Campus Tiradentes fazendo a tutoria do Magistério Superior. E depois ocorreram modificações na estrutura da EAD, na própria estrutura dos cursos, e eu acabei, então, me transferindo para o Mossunguê, para aquele prédio ali embaixo, não o da sede das Araucárias, o mais antigo, né, no Mossunguê, ali embaixo. Ali ficavam as tutorias, as principais tutorias ficavam ali. Então, trabalhávamos ali junto com o professor Joel, que já faleceu, e mais o seu Ademir Quinasso, que é um grande companheiro desde que a Uninter existe, e o professor Ademir fazia toda a parte financeira, toda a parte contábil, e nós ficávamos ali. Ali, naquele prédio, também ficava o seu Gabriel, que tinha seu gabinete ali, e o professor Moacir Paranhos, que era o diretor financeiro e ficava ali. A secretária do professor, do seu Gabriel e do professor Paranhos era a nossa querida coordenadora de curso de secretariado, a Vanderleia, né? Que era bem mocinha ainda estudando, a Vanderleia ficava ali, era a secretária do seu Gabriel e do professor Paranhos. Então, fiquei ali durante certo tempo, quando o professor Pickler, sabendo que eu havia trabalhado com o saudoso professor Elias Abraão, que foi deputado federal, o professor Pickler me convidou para assessorá-lo na campanha para deputado federal, porque foi nesta fase que ele resolveu se candidatar a deputado federal. Então, eu estava justamente com o professor Elias Abraão, na Secretaria de Estado da Educação, e quando ele foi candidato, então eu tive uma participação bastante forte no trabalho de campanha do professor Elias Abraão, e o professor Pickler, sabendo disso e pela admiração que ele disse que sentia pelo professor Elias Abraão, ele queria que eu fizesse esse trabalho com ele. Então, aí fui para o casarão. Na época, a gente chamava de casarão. Hoje, parece que chamam de casinha, né? A realidade da Uninter mudou. Na época, aquela casa que é em frente à Espírita, que hoje é uma área técnica, né? Que o professor Pickler criou, um laboratório técnico, alguma coisa assim para as engenharias, ali era o que a gente chamava de casarão. Então, ali foi o comitê da primeira campanha do professor Pickler para deputado federal, ali era o comitê. Eu fui a primeira pessoa que fui para o comitê, abri a casa, né? Comecei a receber as pessoas, o professor Pickler ia para lá, nós almoçávamos na Faculdade Espírita, atravessávamos a rua, almoçávamos na Faculdade Espírita, e ali era muito tranquilo, parecia assim uma chácara, né? Quase não passava carros, era muito tranquilo, então era um lugar muito agradável de se trabalhar. Aos poucos foram chegando, né, assessores, inclusive pessoas encaminhadas pelo partido ao qual o professor Pickler na época era vinculado, e começou a ficar a casa cheia, inclusive o seu Ademir Quinasso foi o segundo a chegar, que ele era o tesoureiro da campanha, ele também ficou ali junto conosco. E dali fazíamos tudo, né? Saíam aquelas garotas que carregavam aqueles pirulitos de campanha, ali tinha a parte de marketing, das criações que faziam ali, parte de santinhos, aquele material todo em campanha, era tudo feito por ali. E interessante, nessa época, aconteceu uma coisa bem importante mesmo de se falar. O professor Pickler sentia uma certa, digamos, uma preocupação em fazer saber, em passar a notícia para os nossos parceiros de negócio, para os nossos gestores, que ele iria entrar na política. Então, bolamos, como é que vamos fazer isso? Aí ele me pediu que fizesse um encontro dos gestores dos polos do Estado do Paraná, aqui em Curitiba, e nesta ocasião, então, ele revelaria, né, a intenção dele de entrar na política, uhum, mesmo tempo em que, obviamente, contaria com o apoio desses nossos gestores. Então, eu organizei, ele me pediu que eu organizasse. Eu fiquei muito enaltecida com isso, né? Porque foi uma demonstração grande de confiança, e eu organizei isso. Todos os gestores de polo do estado do Paraná vieram para Curitiba. Foi um evento realizado ali no resort do Mabu. Hoje é Mabu, na época, eu acho que na época já era Mabu. Então, fizemos uma coisa muito bonita, na entrada já tinha aqueles cartazes com o professor Pickley dizendo seja muito bem-vindo, eles ficaram, todos os gestores ficaram hospedados no hotel. Então, eles chegavam, foram recebidos com um almoço maravilhoso, a tarde toda trabalhamos, a tarde toda foi uma tarde de trabalho com o professor Pickler, com a diretoria e com todos os gestores do Paraná, e no fim da tarde ele então revelou a intenção de candidatar-se a deputado federal, e aí foi muito bem recebido, felizmente, pelos nossos gestores, que já fizeram um acordo, um pacto de total apoio a ele nessa campanha. Então, foi muito bom, eu lembro que quando ele abriu, ele disse, eu agradeço à professora Leomar, por ela que organizou tudo isso a meu pedido, e ela trabalhou com o professor Elias Abraão, que, por quem eu tenho uma grande admiração, ele diz, e está aqui comigo, então eu sinto uma grande satisfação nesta assessoria prestada pela professora Leomar. Foi muito bonito, eu fiquei muito feliz, e aí depois que ele fez discursou, enfim, contando da sua intenção para sair candidato, teve um jantar, né? Um lindo jantar com música. Eu consegui encontrar uma musicista japonesa que levou teclado tocando bossa nova. Foi uma coisa muito fina, muito bacana, com vinhos. O ambiente estava lindo. E aí todos esses gestores passaram a noite no hotel e na manhã seguinte tomaram café com o professor Pickler, que também ficou hospedado no hotel, né? Na época a Marli Azevedo era a secretária dele, então eu e a Marli ficamos no hotel também, num apartamento do hotel, e reservamos um para o professor Pickler. O professor Pickler passou a noite ali, da manhã seguinte fizemos um café da manhã com todos os gestores, e aí depois do café da manhã eles iam se despedindo, iam voltando para as suas cidades. Mas é muito lindo lembrar isso, porque foi um momento muito iluminado, muito bonito, que foi justamente o desencadear de toda desse destaque do professor Pickler, né? Porque na época ele não era conhecido. Então, nós saíamos na Rua 15 durante campanha, nós saíamos sábado de manhã ali na Boca Maldita, e eu ia apresentando o professor Pickler para as pessoas. Porque como eu sou curitibana, de família de pai, de família de mãe, avós, né? Então, a gente conhece todo mundo em Curitiba, e ele, por não ser daqui, não conhecia. Então, eu ia andava com ele ali na Boca, apresentando para os amigos, durante a campanha. Atrás vinham as meninas com os pirulitos de campanha. Foi um tempo muito gostoso, muito alegre. Lógico que com as dificuldades e as agruras que tem toda a dinâmica de uma campanha eleitoral, né? Mas, enfim, essa foi a parte que eu trabalhei diretamente com o professor Pickler. Terminada a campanha, eu fui para o campus Tiradentes novamente. Voltei ao campus Tiradentes para trabalhar como tutora. Né? E foi aí, então, agora vem a resposta à sua pergunta, Evandro, foi em que eu recebi o convite do professor Oswaldo Nascimento, que era o diretor acadêmico da FATEC Internacional. Na época, nós éramos duas instituições, né? Éramos FATEC Internacional e FACINTER. O professor Oswaldo Nascimento era diretor da FATEC, e ele voltou de Brasília, e ele disse: olha, em Brasília só se fala em inclusão, no MEC só se fala em inclusão, e nós aqui não temos... ainda algum setor, alguma organização nisso. Então, contaram a ele que eu havia trabalhado com o professor Elias Abraão na Secretaria de Estado da Educação, quando eu fui chefe do Departamento de Educação Especial do Paraná. Então, ele, quando soube disso, ele me chamou, ele disse: você é da área, você monta esse projeto e vamos implantar. Então, eu fiz o projeto de criação do nosso núcleo de inclusão, que já previa a criação de um setor estruturado fisicamente para isto, e que eu chamei de CIANE, de serviço, porque o que nós fazemos é realmente um serviço. Então, ficou o nome CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. O projeto foi aprovado, eles gostaram muito, e aí, então, implantamos o CIANE há 15 anos, né? Vamos fazer 15 anos, e na época era eu sozinha, então o CIANE era eu, né? Não tinha mais outras pessoas. Então, hoje sim, temos uma equipe de 20 colaboradores, temos 1.000 alunos cadastrados no CIANE, mas na época era eu sozinha. Então, eu tinha um armário que eu tenho até hoje na minha sala, um armário tipo stand branco, e eu ficava numa sala onde ficavam todos os tutores, os professores que corrigiam provas, eu ficava no fundo daquela sala, porque não tinha espaço ainda para o CIANE. Aí no fundo, aí eu punha aquele armário na frente da minha mesa, virado de costas, por onde as pessoas entravam, com um papelzinho que eu digitei e imprimi escrito CIANE. O CIANE era ali, era aquela mesinha e eu. Mas foi muito rápido todo esse processo, as pessoas já começaram a aderir, já comecei a receber visitas de cegos, de surdos e tal, que havia uma demanda reprimida de pessoas com deficiência esperando uma instituição que oferecesse condições para estudarem com acessibilidade, que foi o que nós conseguimos fazer, né? Então, foi assim que eu entrei na área da educação especial no nível superior, né? E estamos aí com o nosso serviço de inclusão, o núcleo de inclusão da Uninter, que, segundo o professor Jorge Bernardi, esses dias me apresentou num evento, é o maior núcleo de inclusão de uma instituição privada no Brasil. Eu não sabia, ele disse que nós somos os que têm mais alunos cadastrados no núcleo de inclusão no nível superior de educação privada. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Sim, professora. Sim, professora Leomar. E deixar para o Antoine, então, fazer uma pergunta.
Professora Leomar, como é que são selecionadas os colaboradores que trabalham no CIANE, que são todos muito competentes, sempre bem atenciosos, claro, coordenados dessa maneira, além de tudo que eles são, coordenados por você, não tem como ser diferente. Mas como é que eles são selecionados?
Olha, eu tenho um grande orgulho da minha equipe e tenho, assim, orgulho pelo tempo que eles estão lá. O CIANE é um setor que não tem rotatividade, não existe aquela questão de demissões, de pessoas pedirem demissões. E eles foram entrando, o pessoal que é assistente de inclusão, eles foram entrando assim como auxiliares administrativos, porque no início o que eu precisava era mais pessoas que fizessem planilhas, que atendessem telefone, que fizessem mesmo esse trabalho administrativo. Mas eles foram ficando e eles foram aprendendo, né? Então você vê, eu tenho lá o José Rafael, que entrou como o menor aprendiz, né? E hoje ele é responsável pelos estúdios CIANE. Ele está lá 10 anos, Luciane, e o outro, Carlos, que é assistente de inclusão também, está há 8 anos, a pessoa mais nova, Luciane, tem 4 anos de casa. Então, eu fico feliz porque a gente conseguiu desenvolver esses talentos, né, que entraram sem saber nada de inclusão, não sabiam nada desses procedimentos e foram aprendendo e foram se envolvendo e hoje eles são comprometidos com a causa, são comprometidos com a inclusão, são comprometidos com as pessoas com deficiência. Então isso me orgulha muito. Essa é uma parte do CIANE. A outra parte de colaboradores são os tradutores e intérpretes de Libras. Nós temos 9 hoje intérpretes de Libras. Houve época em que nós já tivemos 23 tradutores e intérpretes de Libras contratados. Mas com a modernização, com a agilização que os procedimentos de ponta que a Uninter está usando, foi possível ir enxugando esta equipe, porque tudo ficou muito mais rápido e exigindo menos pessoas para atuação. Então, hoje nós estamos com 9 intérpretes de Libras. Uma delas, justamente, a primeira intérprete de Libras que entrou. Aí, como é que eu fiz quando eu precisei a primeira intérprete? Porque era assim, quando eu criei o CIANE, já existia uma Luda surda fazendo pedagogia. E como é que eles estavam fazendo? Tinha uma colega na sala de aula que sabia Libras, porque era filha de surdos e é uma pastora, a pastora Sheila, ela sabia Libras, então a pastora traduzia para a aluna, que era a Elisanete, que hoje é uma conhecida professora surda. Mas claro que não estava correto, né? Era um procedimento que eles fizeram para, vamos dizer, quebrar o galho, né? Para não deixar a aluna sem acessibilidade. Mas já imediatamente eu já contratei uma intérprete de Libras para a Elisanete e eu então me reportei a Sueli Fernandes, que é um grande nome da educação de surdos aqui no Paraná e no Brasil. Ela havia trabalhado na Secretaria de Educação no meu departamento, no DE, no Departamento de Educação Especial, chegou bem mocinha lá quando eu era chefe do departamento, recém-formada, e eu liguei para a Sueli e pedi uma indicação. Então, a Sueli me indicou a Márcia Elisa de Paul, que foi a nossa primeira intérprete e já foi para a sala de aula para trabalhar com a professora Elisanete. Depois disso, eu tive também uma grande ajuda do Marco Antônio Riens, que é o maior nome no Brasil em trabalho com surdos, e ele então foi me indicando os melhores intérpretes que nós tínhamos em Curitiba, e assim eles foram sendo contratados até que chegou um ponto em que nós começamos a fazer as bancas. Então, hoje nós fazemos banca para a contratação de intérprete. Eles passam por uma prova escrita, uma prova oral e uma banca que é formada por pessoas surdas, professores surdos, intérpretes de Libras e alunos surdos também participam desta banca. É uma banca bem difícil, eles fazem vários tipos de interpretação, Libras português, português Libras, interpretam fábulas, histórias infantis, que é um grande desafio interpretar. E então hoje é assim que a gente consegue. Felizmente a minha equipe está bem sólida, né? Nós temos uma equipe muito comprometida que veste a camisa da Uninter e veste a camisa do CIANE e que é muito respeitada. Eu fico feliz com isso, que sempre que falo em CIANE falo no meu nome e na equipe, que é muito respeitada pelo trabalho que desenvolve. Felizmente.
Nunca imaginei que era tão rigoroso esse processo, que bom que dá bons frutos também. Sim. Deixa eu fazer uma perguntinha antes do Evandro também participar aqui, que eu estava pensando que a tua carreira foi bastante como professora, até daquela pausa devido à sua filha que nasceu, então sua mãe ficou doente, e daí no retorno você não voltou a dar aulas em sala de aula? Como é que é essa sua relação com a sala de aula?
Dei aulas, eu adoro dar aulas. Na FAI eu trabalhava com curso de administração, psicologia, na época chamava psicologia para administradores de empresa. E na Uninter, eu acredito que uns 2, 3 períodos no curso de administração, ministrando a mesma disciplina, só que hoje tem um outro nome, e também dei aulas para o curso de segurança no trabalho que nós tínhamos, né? Que foi uma delícia trabalhar com essa turma de segurança no trabalho, e pena que o curso superior não tenha sido ainda recebido com todos os seus direitos, né, nas questões trabalhistas, na obrigatoriedade deles estarem nas empresas, mas foi uma delícia trabalhar, dar aula. Eu gosto muito de dar aula. O que eu não gosto é da parte burocrática, aquela parte assim de fazer levantamento de notas, fazer percentual, quantos tiraram isso, isso eu acho muito pensativo. Agora, o relacionamento com alunos, eu gosto demais. Interessante que eu fiz psicologia, tenho o diploma de licenciatura plena em psicologia e sempre usei a psicologia na educação, porque sempre gostei da educação, desde criança. Quando eu era criança, eu colocava as minhas bonecas sentadinhas em cima da minha cama, eu dava aula para as minhas bonecas, eu achava lindos professores darem aula, eu admirava demais aqueles professores que iam com aqueles mapas de geografia e penduravam na parede, na época era assim, né? Eu achava aquilo tão bonito, admirava muito o trabalho do professor, desde criança. Mesmo porque a minha família é de professores, minha mãe era professora, a minha tia, irmã da minha mãe, é uma família de professores, então eu também via isso dentro de casa, né? Mas eu sempre fui muito atraída pela questão do magistério e até hoje, né, eu sou envolvida com educação. Né? Embora não dê aulas, muitas vezes sou convidada para dar uma aula, fazer uma palestra, e eu participo com muita satisfação.
E para aproveitar, já que a professora Leomar tocou, falou um pouco sobre a infância dela, professora, conte um pouco sobre como foi a sua... alguma lembrança que você tem dessa época, conta um pouco sobre... Se você se criou se aqui em Curitiba mesmo?
Sim, como eu falei para vocês, as minhas famílias de pai e mãe são de Curitiba, avós e bisavós e tudo, então a gente foi criada aqui. O meu pai era médico e faleceu muito moço, faleceu com 40 anos, por um infarto do miocárdio fulminante. Eu tinha 9 anos. Então, isso marcou muito a minha vida, né? Até hoje, eu não superei o sentimento de orfandade. Eu sempre digo isso. Qualquer sentimento assim, que eu tenha, que eu fique triste, ou que eu me sinta agredida, de qualquer maneira, vem o sentimento de orfandade, sabe? Aquela coisa assim da criança. Ah, isso está acontecendo porque eu não tenho pai. Eu tinha muito isso na infância. E eu tinha, inclusive, vergonha de contar que eu não tinha pai. A minha mãe dizia, mas você não tem que ter vergonha, eu não sou separada do marido, o seu pai morreu, que na época ser separada do marido era uma coisa muito certa, muito, muito séria, né? Era muito mal vista a pessoa separada do marido naquela época, né? Então, a minha mãe dizia, o seu pai morreu, faleceu, você não precisa ter vergonha. Mas eu tinha vergonha, olha que incrível, porque para mim não ter pai era uma inferioridade. Eu me sentia inferior às demais crianças que tinham seus pais. Então, fui muito marcada por isso, por essa questão. Mas aí, estudava no Cajuru, semi-interna, né? A minha mãe me colocou justamente para eu conviver mais com as minhas colegas. Eu estudava no Colégio Cajuru, num regime que hoje se chama integral, na época era semi-interno. A gente ia de manhã, almoçava no colégio e voltava para casa no fim da tarde. E, então, ali criamos um grupo de amizade que mantemos até hoje. Você sabe que o nosso grupo de ginásio, Nós nos encontramos anualmente até hoje com um jantar e nos amamos demais, temos um grupo de WhatsApp, imagine, ginásio. Éramos crianças, né? E continuamos unidas com uma amizade muito forte. E aí começou a vida social, que em Curitiba era muito diferente do que é hoje, né? A gente frequentava o Clube Curitibano, que era um clube pequeno, que não é essa multidão de pessoas que tem hoje. Então, ali a gente tinha várias atividades, eu fazia aulas de balé ali com a professora Tereza Siqueira, que era professora de balé do Curitibano, nós tínhamos o Curitibano Júnior, que promovia o Venha à Vontade, que acontecia todos os domingos à tarde, debutei, né? Era aquela época das debutantes, eu debutei. Então, aí houve todo esse envolvimento social, né? Que eu tive assim, um certo destaque na época. Então, foi uma época muito bonita, porque eu tive esse privilégio de ter convivido nos anos dourados, como a gente chama, né? Era a época do romantismo, era a época em que nós dançávamos valsas e pegar na mão do namorado já era uma coisa para lá de avançada, era muito, tudo muito romântico. Então, nós tivemos o privilégio, a minha geração teve esse privilégio de viver uma época de romantismo. Em compensação, eu sempre digo que a minha geração, principalmente nós mulheres, é uma geração de heroínas, porque, veja, a gente começou na época do romantismo. Nas escolas, no Cajuru, ensinavam a gente a cozinhar de colarzinho de pérola, brinco e saltinho. Era muito diferente, né? Nós tínhamos uma aprendizagem, tudo era muito romântico, tudo era muito perfeito, tínhamos canto orfeônico, tínhamos puericultura, tínhamos aulas de bordado, enfim, éramos educadas para ser a rainha do lar. Essa era a visão na época da educação de mulheres, as rainhas do lar. E depois veio o movimento dos hippies, né? Daí veio John Lennon e disse: o sonho acabou. Então, tudo isso foi por água abaixo e nós tivemos que nos adaptarmos, de certa forma, e esquecermos um pouco de toda aquela aura de romantismo que nos envolvia e enfrentarmos uma realidade um pouco diferente. Depois do movimento hippie, nós enfrentamos as feministas. Ah, aí veio a queima dos sutiãs, veio a primeira onda, a segunda onda das feministas, que foi bastante complicado para mocinhas que haviam sido criadas para serem as rainhas do lar. E aí tivemos que enfrentar o mercado de trabalho, né? Aquelas que foram para o mercado de trabalho e competir com os homens, né? O que foi muito difícil, e já numa outra conduta, porque antes do movimento feminista, as mulheres eram tratadas com muita cerimônia no ambiente de trabalho, né? Havia um tratamento diferenciado dos homens com as mulheres, era mais respeitoso na maioria dos casos. Aí fomos bater de frente com os homens no ambiente de trabalho. Então, foi realmente, nós passamos por várias fases com diferentes filosofias de vida, né? Estamos aqui. Eu tenho colegas que nunca trabalharam. Eu tenho colegas de infância que casaram com o primeiro namorado. Tem uma que ela era a primeira namorada, ela foi a primeira namorada do marido e o marido foi o primeiro namorado dela. Veja que coisa bonita. E estão até hoje felizes com seus netos e ela nunca trabalhou, o marido é médico e tal. Então, tenho amigas da minha época que nunca trabalharam, mas muitas trabalharam, inclusive, como professoras, porque eu fiz o normal, né? Que hoje é magistério, na época se chamava normal. Então, muitas já foram para a área da educação assim que se formaram. Mas eu vivi o tempo daquela Curitiba linda, que a Rua 15 era aberta, que a gente dava uma voltinha no fim da tarde na Rua 15, e à noite, depois do cinema, dava-se sempre uma volta de carro antes de ir para casa. Não se passava na frente do café. Existia ali em frente ao Garcês, naquela esquina, existia o Café Ouro Verde. E o Café Ouro Verde era ponto dos rapazes. Ali a gente não passava, porque quem passasse ali ficava mal falada. Era assim que se dizia na época. Então a gente dava volta na quadra para não passar em frente ao Café Ouro Verde. Olha que incrível. Uhum. Se a gente tivesse que passar de carro ali com os pais, a gente se abaixava no carro para não ser vista, porque diziam assim que quem, as meninas que passavam ali era para serem vistas pelos rapazes, isso era horrível. Existia isso, todo esse preconceito, existia muita hipocrisia também, né? O romantismo também tinha o seu lado hipócrita. Mas, enfim, era assim que a gente vivia em Curitiba. Mas a gente sentia-se muito feliz, né? Dentro desses parâmetros da época. São coisas de curitibanos. Curitibanos é que sabem dessas coisas. Curitibanos da minha geração, né? Depois, eu lembro o dia que fecharam a primeira parte da Rua 15, eu com a minha amiga Leatrice Bandeira, que era a minha melhor amiga e vizinha, nós duas paradas assim na Praça Osório, olhando eles fecharem ali, arrasadas, porque eu morava na Praça Osório. Então, pela Praça Osório passavam todos os desfiles, desfiles de carnaval, os desfiles de 7 de setembro, que existia, né? Hoje existe, mas lá no Centro Cívico, desfiles de São João, vinham as carroças todas de Santa Felicidade, desfilavam, os circos, quando chegavam, passavam por ali. Então, da minha janela, da minha sacada, a gente via tudo o que acontecia na cidade, porque passava pela Praça Osório e subia a Rua 15. E quando fecharam a Rua 15, foi uma tristeza, né? Realmente, Curitiba mudou quando fecharam a Rua 15. Na Rua 15 haviam lojas lindas, havia as lojas americanas, que eram muito bonitas, a Sloper, lojas tradicionais de Curitiba ficavam todas na Rua 15. Imagine você que à noite as vitrines ficavam abertas. Então, era comum os casais saírem à noite para olhar as vitrines. Eu lembro dos meus pais, vamos sair para olhar vitrine. Então, à noite, as pessoas passeavam pela Rua 15 olhando vitrines. Não havia essa questão de segurança que existe hoje. E a Rua 15 era toda iluminada, com luzes coloridas. Existem fotos dessa época de Curitiba que você olha e não acredita, porque a Curitiba escura de hoje, com aquela Rua 15, né, tão triste, à noite, sem movimento, e perigosa, inclusive, na época era o nosso principal ponto de passeio, era dar uma volta na Rua 15.
Podemos conhecer algumas pinceladinhas da sua vida ainda, professora Leomar? Pergunta algumas coisinhas pequenininhas. Sua idade, por exemplo, quantos anos tem?
Eu estou com 72 anos, uhum. Eu sou de 1947. Estou fazendo a conta certa? Às vezes eu erro a idade. Eu, em vez de diminuir, eu aumento, sabe? Eu acho que eu fico pensando assim que vou fazer, então eu já aumento a idade. Mas eu acho que eu estou falando certo, né? 47 para 2020.
Tem uma idade que a gente esquece de contar, né? Já nem conta mais.
É verdade. Sabe que é verdade? A gente esquece de contar e aí aquela diferença, por exemplo, quando você é jovem, 2 anos, 4 anos, faz uma diferença enorme, né? Depois de uma certa época, deixa de fazer diferença, né? Se você tem 74, 72 ou 70, é a mesma fase, somos pós-guerra, né? A geração pós-guerra. Então, estamos juntos.
Você disse... Quer falar?
Não, pode falar.
Você disse que teve uma filha, mas você teve outros filhos e filhas depois?
Não, só uma filha. Uma filha, Maria Caroline, que está hoje com 30 e poucos anos, e ela, acho que 35 a Caroline fez, e ela fez a nossa família crescer bastante, porque eu sou filha única, e então a Caroline também é filha única, mas ela já nos deu 4 netos. Uhum. Né? Então, a gente éramos só eu, meu marido e ela, e de repente a família aumentou de 3, né, para 6. Hoje ela é casada, então mais o marido, e ela tem 2 netos, ela tem 2 filhos gêmeos que estão com 20 anos, e tem, depois do segundo casamento, ela tem a menininha de 2 e o meu netinho de 6, que vivem aqui com a gente, que são as nossas paixões, né? E os meus netos gêmeos de 20 anos, esses vivem comigo, sempre viveram comigo, porque a Caroline ficou sempre morando comigo quando os dois nasceram. Então, o pai deles reside em Fortaleza e eles residem aqui comigo, os gêmeos. E aí tem os 2 pequenininhos.
Hoje, então, moram você, marido e os 4 netinhos.
E os gêmeos, é. E frequentemente os 2 pequenininhos estão aqui conosco, passam o fim de semana aqui e estão aqui com a gente, né? E eu trabalho tarde e noite no presencial, né? Então, tem um horário bastante ocupado, porque tarde, noite, até 10h30, é realmente um trabalho assim mais pesado na noite, mas é necessário, porque os alunos estão à noite na faculdade, né? E em muitos casos, a gente tem que ir até a sala de aula, tem que conversar com a turma, tem que conversar com os professores, então é preciso que a gente esteja lá. Mas dá perfeitamente, o meu marido, felizmente, me dá muito apoio, então, dá, felizmente, dá para conciliar bem a questão da vida do lar com a vida familiar, né?
Mais duas perguntinhas.
Eu só ia dizer que eu não consigo pensar em parar de trabalhar.
Uhum.
Porque a gente adora o que faz. Então, quando eu chego lá, que eu entro no Ciane, eu esqueço do mundo fora. E me entrego totalmente, e gosto muito do que faço, faço com muito ânimo, bastante elevado, eu sempre digo que temos que ter. Então, é por aí. Mas se queria perguntar alguma coisa, professor...
Mais duas coisinhas pequenas. O que você gosta de fazer no tempo livre?
Você está me vendo? Eu cliquei alguma coisa aqui que eu...
Estamos.
É?
Fica tranquila que está tudo certo.
Estamos
te ouvindo, aham.
Ok. Desculpe, a pergunta que você fez?
O que você gosta de fazer no tempo livre?
Ah, no tempo livre. Bem, eu adoro praia, né? Adoro mar. Aonde tem praia, mar, calor... calor, não detesto frio, gosto muito de calor. Então, sempre que estamos em férias ou feriados, eu gosto muito de ir à praia, né? E a praia, perto do mar, eu me sinto plena, me sinto outra. E fora isso, eu gosto de ler, né? A gente está sempre lendo, gosto de literatura, gosto de ler literatura. Clássicos, gosto demais disso. Gosto de cinema, se bem que gosto de cinema hoje em casa. Né? Aí vem a questão da geração. Eu sou de uma geração em que, quando a gente estava no cinema, a gente tomava o maior cuidado até para abrir a bala. Na época se usava bala. Então, você tomava cuidado para não fazer barulho quando abrisse aquele papel da bala, para não incomodar. Tossir, então, a pessoa com tosse nem ia ao cinema, não incomodar os demais. E hoje você vai ao cinema, o pessoal mascando pipoca ruidosamente, né? Esses dias eu vi até pizza levarem um papelão de pizza para dentro do cinema, que eu acho isso horrível, e aquele barulhão de comida e de coisa, eu não me sinto bem hoje dentro de uma sala de cinema, infelizmente. Então, eu prefiro assistir os filmes em casa, eu gosto demais de cinema. E o nosso principal compromisso de passeio, de lazer, tem sido com os netos pequenos, né? A gente está sempre querendo fazer coisa para eles. Então, vamos levar os meninos aqui, vamos levar as crianças lá, vamos levar a conhecer isso. Da ontem eu dizia ao meu marido, vamos levar os meninos conhecerem o avião da Praça do Expedicionário, a gente nunca levou-os lá. Então, tem sempre alguma coisa, né? Vamos levar lá no Aras do Paulo Newman, conhecer o trabalho com cavalos. Então, estamos sempre procurando fazer alguma coisa com as crianças, né? Eu sou muito de gostar de criança, meu marido também, então a gente faz muito isso. As festas hoje são muito restritas, o próprio ambiente social mudou muito, né? Hoje não, você, anteriormente, as pessoas se conheciam, conheciam as famílias, então havia assim um entrosamento muito bonito de respeito, de consideração, de amizade entre famílias, e hoje você não percebe mais isso nos encontros sociais, se percebe mais aquela necessidade de mostrar dinheiro, poder, grifes e coisas, e isso para mim é tão pequeno, não me sinto bem e não curto mesmo esse tipo de ambiente, esse tipo de amizade. Por isso que as amizades são aquelas antigas, né? Do tempo que as famílias eram amigas, que as famílias se ajudavam, que as famílias se consideravam nos momentos bons e nos maus, estavam sempre ali juntas, e que não havia essa questão tão forte de consumismo e de grifes, coisas que hoje você vê, as conversas são muito desagradáveis, né? Só falando em coisas tão supérfluas que não é o jeito da gente viver. Então, os amigos são poucos realmente os amigos com quem a gente convive, né? E ficamos mais no ambiente familiar e, felizmente, temos os nossos colegas de trabalho, né? Que a gente convive, a própria professora Denise é uma amiga que eu tenho desde o meu tempo de faculdade, que ela era a secretária da Tuiuti, secretária do Coronel Sidney, né? E eu sou da primeira, não, eu não sou da primeira turma, eu sou da terceira turma de psicologia da Tuiuti, e a professora Denise Campos, a mãe do professor Antoine, era a secretária. Então, desde lá nós nos conhecemos e eu a quero muito bem. Então, a gente veja, a turma da faculdade é uma turma que a gente mantém convívio, a turma da Tuiuti. Estamos agora numa fase de bastante reencontro, de resgate, com jantares, passando esse isolamento, nós já estamos preparando muitas festas. Então, são essas amizades, as pessoas que têm a mesma maneira de ver a vida, né? Que percebem a vida com outra sensibilidade. Essas pessoas são aquelas que me fazem bem, com quem eu gosto de estar.
Qual é o seu espaço favorito dentro da sua casa?
Ai, eu sempre digo, quando eu deito na minha cama, que eu digo que é o meu momento Mastercard. Porque aí eu gosto de assistir, sabe, professora Antoine, umas novelas antigas que começam às 11 horas da noite. Então, agora tem umas ótimas com o Murilo Benício, quando era mocinho, que se chama O Clone. Uma novela assim que marcou época. E eu, então, quando eu chego lá na minha cama e deito, e geralmente eu já levo um suco, o meu marido gosta de levar um prato com uvas. Então, quando eu deito ali para assistir as novelas e desligar de todas as atividades, eu digo, ah, esse é o meu momento Mastercard. O meu canto, né? E ali só eu fico ali, eu e meu marido, e é um ambiente assim, que quando eu estou ali para descansar, né? acabou a lida diária. Agora é o momento do descanso.
Que ótimo, professor Leomar. Obrigado. Passo a palavra ao professor, ao Evandro Tozin, da Rádio Uninter, para, se quiser, complementar e fazer o fechamento.
Então, só para agradecer, então, a professora Leomar pela participação, ela que é coordenadora do Serviço de Inclusão, e para dizer que essa é uma produção da Central de Notícias Uninter e da Rádio Uninter, e ficamos até a próxima. Então, obrigado, professora Leomar.
Eu agradeço, fiquei muito feliz com essa participação. Professor Antoine, muito obrigada. Evandro, muito obrigada. Gostei demais de estar com vocês. E até uma próxima. Tudo de bom. Muita saúde para todos nós.